Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de domingo. E hoje é 2 de janeiro de 2022. Para todos um bom domingo e um bom ano novo. Na apresentação está na Guedes, o Lisa, e ele está na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjiguiti Capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, ouvem-nos em FM com a Sichanou, que é a Leste FM, em Bube, Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, estamos em FM com o Berolanto, em São Domingos, e a Rádio Comunitária de Casumai, em Catió, a Voz da América, está em FM com a Rádio Educativa. Na emissão deste domingo, 2 de janeiro de 2022, vamos ficar aqui com uma reportagem social assinada pelo Kim Chaliongo. Na segunda meia hora, vamos falar com uma pesquisadora moçambicana sobre questões de mulheres e teremos também aqui saúde com a doutora Graça Matinha. Mas antes, vamos aqui às histórias que fazem manchete neste domingo, o primeiro domingo de 2022.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salete com as notícias neste dia 2 de janeiro de 2022. Feliz Ano Novo! Um incêndio no Parlamento Sul-Africano causou grandes danos neste domingo, derrubando o telhado e destruindo o andar inteiro do edifício. Os bombeiros conseguiram conter parcialmente as chamas depois de várias horas no local. A ministra de Obras Públicas e Infraestrutura, Patrícia de Lille, disse a repórteres que não houve relatos de feridos. A causa do incêndio ainda não é conhecida. O presidente Cyril Ramaphosa disse aos repórteres, após avaliar alguns dos danos, que o trabalho do Parlamento vai continuar. E, sem dar detalhes, o presidente sul-africano disse acreditar, e eu cito, que alguém está detido neste momento e está a ser questionado. Fim de citação. No Sudão, as forças de segurança dispararam gás lacrimogéneo contra manifestantes anti-regime militar na capital, Khartoum, segundo imagens transmitidas pela televisão, num protesto que já vai na 12ª ronda desde o golpe de 25 de outubro. Segundo testemunhas que disseram à Reuters, os serviços de internet e celular foram interrompidos antes dos protestos, bem como foram fechadas todas as pontes que ligam Khartoum a outras localidades. Os protestos de domingo ocorrem depois de 6 pessoas terem morrido e centenas terem ficado feridas em manifestações nacionais contra o regime militar na quinta-feira. O número de mortos desde o início da repressão das forças de segurança em outubro é de 54, disse o Comitê Central dos Médicos Sudaneses. Aqui nos Estados Unidos, o incêndio que eclodiu ao longo da Front Range, no Colorado, foi um fenómeno raro, dizem os especialistas, mas eventos semelhantes serão mais comuns nos próximos anos, à medida que as mudanças climáticas aquecem o planeta, sugando a umidade das plantas, subúrbios crescem em áreas propensas a incêndios e as pessoas continuam a desencadear fogos destrutivos. 3 pessoas continuam desaparecidas desde sábado e pelo menos 7 ficaram feridas, mas nenhuma morte foi registada. As autoridades estimam que quase 1000 casas e outros edifícios foram destruídos. O incêndio queimou pelo menos 24 quilómetros quadrados de área. Mais de 3000 voos foram cancelados em todo o mundo este domingo, mais da metade deles nos Estados Unidos, aumentando o número de interrupções de viagens na semana de feriados devido ao clima adverso e ao aumento de casos de coronavírus causados pela variante Omicron. A Omicron trouxe contagens recordes de casos e diminuiu as festividades de Ano Novo em grande parte do mundo. As autoridades americanas registaram pelo menos 346.869 casos de coronavírus no sábado, de acordo com uma contagem da Reuters. O número de mortos nos Estados Unidos por Covid-19 é agora de 828.562. O futebolista Lionel Messi testou positivo para Covid-19 e entrou em isolamento, anunciou o seu clube, o Paris Saint-Germain, este domingo. O 7 vezes vencedor da Bola de Ouro foi um dos 4 dos jogadores do PSG a testar positivo para o vírus antes de uma partida da Taça de França contra o Varna. O teste de Messi deu positivo durante as suas férias na cidade natal Rosário, na Argentina. Foram os principais títulos deste domingo, dia 2 de janeiro. Continue connosco em www.voportugues.com.
Vamos agora deixar-vos com o Kim Jong-Yong e a sua reportagem.
Analistas angolanos fazem balanço de 2021 e perspectivam 2022 no setor cultural e exortam a despartidarização da cultura. A presença da pandemia Covid-19 em Angola agravou a pobreza da classe artística angolana, para além de dizimar milhares de cidadãos, impediu a prosperidade financeira dos fazedores de arte. Momentos trágicos foram vividos com a morte de vozes sonantes da música nacional, com destaque para Jacinto Chipa, Givago, Zé Viola e Né Gonçalves e o guitarrista Eugênio Biquindo, T-Max. Fernando Galenga, jornalista e CEO do portal Marimba, especializado em notícias culturais, refere que outro impacto da pandemia no setor cultural foi o agravamento da pobreza financeira dos artistas devido às limitações impostas em consequência do SARS-CoV-2, a não realização de atividades culturais.
As artes agravaram a fome, a pandemia e o número de artistas a pedir esmola publicamente foi enorme. Alguns calaram-se e no silêncio acabaram por morrer. Outros, que de forma corajosa enfrentaram e desafiaram os medos e os egos, publicaram, tornaram públicas essas informações e acabaram exatamente por receber determinados apoios, como é o caso do músico consagrado Filipe Mukenga.
O agravamento do setor social em Angola levou a que muitos artistas emigrassem em busca não apenas de reconhecimento e valorização, mas de melhores condições de vida.
Há um número elevado de artistas angolanos que acabaram por fugir da Angola, não é? Ir para o exterior à procura de melhores condições de vida. Até porque muitos artistas reclamam que a situação em Angola já é totalmente descontrolada e não há assistência ao artista, não há assistência às famílias de risco, aos grupos marginalizados ou grupos afetados pela Covid. Então, razão pela qual muitos artistas decidiram emigrar para países onde há melhores atenções, onde há melhor cuidado do ser humano, do artista. O governo de João Lourenço não abandonou a cultura. Então, é com base nesse abandono da cultura que, quando a pandemia chegou, acabou por ser apenas um arrasto de abandono, que chamamos abandono ao quadrado. Um arrasto de abandono que não se refletiu na vida dos artistas, mas os artistas, pelo que eu sei, logo que a pandemia chegou, os artistas agiram de forma de uma bravura tremenda ao começarem a gravar apelos para as pessoas ficarem em casa, gravaram músicas para que as famílias estivessem em casa e a se divertir, criaram projetos culturais de teatro para conseguir conciliar a presença em casa e reduzir o impacto psicológico da presença do ajuntamento ou do ficar em casa, da restrição.
Um trabalho aturado com vista à valorização e o resgate dos valores culturais deve ser feito no país, incluindo a nível da imprensa. Angola perde muito quando não consegue mostrar o país do ponto de vista cultural, diz o analista, que apela a uma maior atenção do setor para a sua melhor integração no concerto das nações.
Angola perde muito quando não consegue mostrar o país do ponto de vista cultural. Por quê? Porque a cultura é um passaporte antecipado de qualquer país. Há muita gente que conhece Angola não pela bandeira, não pelo Presidente da República, nem pelo combate à corrupção, mas conheço Angola porque ouvi um músico, porque leio um livro, porque conheço um quadro artístico, porque leio um artigo de opinião, um artigo científico. Então estamos a dizer que a cultura é um cartão postal de qualquer país organizado, através de filmes, por exemplo. E é por causa destas questões que o governo devia prestar mais atenção atenção nas questões culturais, porque a cultura é uma ferramenta importante de visualização da dimensão de cada país. Normalmente avalia-se também um país por aquilo que ele produz do ponto de vista cultural. Estamos a dizer o tipo de livro, a qualidade do livro, a qualidade da escrita, a qualidade da arte, a qualidade de uma peça teatral, a qualidade de uma música gravada num estúdio local, a indústria cultural no total, tudo isso determina a qualidade de um país também. Estamos a dizer dos Estados Unidos, e os Estados Unidos cresceu muito, só a título de exemplo, devido ao boom da Hollywood. A Hollywood, quando começou a produzir grandes peças cinematográficas, acabou por tornar os Estados Unidos um lugar preferencial para muitas pessoas. Por quê? Porque o cinema mostra o país. O cinema mostra as potencialidades do país. Muito do que se produz de cultura não vai na imprensa. Por quê? Porque o jornalista em Angola não é valorizado. Logo, os órgãos de comunicação social acabam por ser apenas um instrumento de empoderamento do próprio profissional. Mas do ponto de vista da valorização social, do valor da profissão, não existe. É o que se diz. Jornalismo cultural não dá dinheiro, logo os artistas são penalizados porque ninguém cria projetos que ajudam na promoção das artes. E em Angola o jornalismo não divulga a cultura do jeito que merecia. E foi por isso que nós criamos o portal Marimba Seluto. O portal Marimba Seluto é um portal que nasce da necessidade da maior divulgação do artista, porque o artista estava carente de espaço de divulgação. Por exemplo, assistimos a um festival, que é o Festival Zoá, organizado e pensado por Fernando Alvim, curador angolano Fernando Alvim, e vimos que mais de 100 concertos. Só que esses concertos todos no Zoá, só via uma página no Jornal de Angola, uma página no fim, um título, uma notícia, e não conseguias ter acesso ao produto informativo do festival. Foi daí que pensámos, não, com este tipo de evento é possível colocar todos os eventos numa plataforma onde todo mundo encontra histórias de vários concertos. É daí que surge o Marimba, e o Marimba começa a sua dimensão cultural. Primeiro pegamos a cultura musical, mas vimos depois que a música por si só não era tudo. O país precisava de um portal mais completo que pudesse abarcar música, cultura, teatro, dança, e é isso que temos estado a fazer, a contar as questões culturais do país na perspectiva do portal Marimba Seluto.
A valorização das artes em Angola deve começar pela definição de políticas culturais claras e executíveis, deixando de parte a burocracia, diz Solange Caetano Feijó, que cita os casos da criação do CEARTE, Complexo Escolar das Artes, Escola de Segundo Ciclo do Ensino Secundário e do Instituto Superior de Artes.
Para a valorização maior das artes, onde deve-se começar? Eu acho que deve-se começar primeiro pelas políticas. Tem que traçar políticas exequíveis, políticas que fazem com que o barco avance e sem burocracias. Eu acho que nós aqui vivemos muito numa burocracia. Então, eu acho que por aí. Primeiro seria traçar boas políticas. Por quê? Porque eu, exemplo, quando construíram o IsArtes, os alunos do IsArtes não sabem se vão aonde. O Exato é uma escola que fica vazia, ninguém quer se inscrever lá, porque depois de lá ninguém tem rumo. Falo do Exato, falo do CEARTE, escola média. Um ou outro que quer ser cantor, tem sonho de ser cantor, vai terminar, aliás, o curso do canto, é que a faculdade do canto é que é mais cheia, não é? Que tem mais adesão. Mas o resto, as pessoas não estão a ver saída. As pessoas não estão a ver saída, então muitos não querem lá se inscrever. Outros até estão a encher as inscrições, estão a encher as salas, porque querem, pelo menos, fazer uma universidade. Vão tentar onde é mais barato, onde é mais acessível, e vão estudar. Mas as poucas pessoas que terminam, já estão no segundo grupo, acho que de licenciados, as coisas terminam, depois não sabem onde vão parar. Depois começam a entrar em frustração.
É preciso fazer da arte uma ferramenta para a transmissão de valores e de educação social. E mais do que isto, diz Solange Feijó, encenadora e diretora artística da Companhia de Artes Sol, é preciso fazer da arte um elemento estratégico para o desenvolvimento social, através do resgate dos valores morais e da mudança de mentalidade para o capital social.
Que a arte é extremamente importante na estratégia para o desenvolvimento social de um país. Aliás, e como eu falei, dei exemplo àquela hora, ou volta e meia, as pessoas estamos a viver numa instabilidade, numa insegurança terrível por causa de milhares de bandidos, pessoas que querem a todo canto, a todo tempo burlar, mentir, roubar. Estas pessoas, se tivessem arte na infância já, não iam para este caminho. Diziam, não, então, é isso tudo é fruto da pobreza. Não, com arte você aprender, mesmo no pouco, a não mexer naquilo que não é teu. Então estaríamos ou não a contribuir, não é, para o desenvolvimento social? Estaríamos. Aliás, como estamos, o próprio teatro, que é a arte que eu mais conheço, e digo conheço mesmo, porque eu já andei de canto em canto da Angola por causa do teatro. Nós não temos noção de quanta gente o teatro tirou da delinquência. Pessoas há que hoje até são pessoas grandes, de referência, eram milhantes. Mas quando era como era no princípio, entraram para um grupo teatral, transformaram-se. Hoje são o que são, até uns dão testemunhos nas televisões onde passam. Então isso não contribui com o desenvolvimento social de um país. Contribui de que maneira? Mesmo não tendo aposta ou não sendo apostado, contribui desta forma. Imagina se tivesse aposta nas artes. Se houvesse subsídios, se houvesse rendimento. Então aquele irmão que está ali a passar mal no Zango, no Calemba 2, sei lá, em Viana, qualquer bairro, ele ia entrar para uma companhia de teatro, ia trabalhar, nem que fosse 20, 30 mil no mês, ele ia preferir do que roubar. Mas ele também vai entrar num grupo de teatro na zona dele, que também o menino quer só dar aulas. No dia dele está a ver com aquilo, não tem dinheiro, fica lá 2 dias, vai embora. Mas as artes é condição, no meu ponto de vista, sine qua non para o desenvolvimento social de um país.
Entre as ações que o governo precisa adotar, deve constar as políticas de apoio aos artistas e a criação de condições para a autossustentabilidade dos fazedores de arte, diz o escritor e jornalista cultural Fernando Guilenga.
Estamos a enfrentar ainda um problema de falta de cobertura. Angola não tem cobertura para o artista ou o criador de conteúdo cultural ter acesso à finança, do retorno financeiro das visualizações das suas músicas no YouTube, das suas músicas nas plataformas do Google. É preciso que o governo, através do Ministério da Cultura, crie políticas para aproximar-se destas instituições, sobretudo o YouTube. E isso já está demais, porque há muito artista angolano bom, com extrema qualidade, com um perfil de internacionalização acima da média, mas que não consegue ter retorno financeiro da sua divulgação, da sua arte, por causa dessa situação de Angola não estar na cobertura para faturamento ou monetização dos recursos que advém daquela promoção.
Para 2022, Solange Feijó almeja que se pensa na institucionalização do ensino das artes desde tenra idade, sobretudo nas escolas do ensino primário e também secundário.
Aliás, a arte aprende-se na escola. Mesmo um grupo de teatro é considerado uma escola porque é um lugar de aprendizado. Então, as escolas podem, sim, senhora, ser um viveiro. Aliás, são viveiros para despertar os interesses nas crianças, não é? Certo, para a disciplina artística. Deveriam ser. As nossas escolas deveriam ser, as escolas primárias, as escolas secundárias, ali onde as crianças podiam começar a despontar na cultura. Eu falo sempre a cultura e o desporto, eu acho que as duas fazem um casamento perfeito. Eu acho que a melhor ligação que devia se fazer com a cultura era como noutrora, não é? Noutrora era Ministério da Cultura, Juventude, Desporto e Cultura. Agora meteram cultura com ambiente e turismo. turismo, acho que ainda assim não é a simbiose perfeita. É para mim.
Com a realização das eleições gerais em 2022, Fernando Galenga antevê um aproveitamento político da classe artística, sobretudo os músicos, para a captação de votos. Mas chama a atenção para que se evite colocar os artistas nas querelas políticas entre os partidos e, do mesmo modo, se evitar a promoção de intolerância na classe artística.
Muitas das vezes os artistas são usados como cabos eleitorais, os artistas são usados como mobilizadores eleitorais e também nessa perspectiva de mobilizadores, em Angola o MPLA tem utilizado de forma muito clara e evidente muitos artistas. É o caso do Matias Damasio, que é um artista de bandeira das campanhas eleitorais do partido, e isso em grande parte acaba por gerar outra dinâmica do artista, ou seja, o artista que obedece às danças das campanhas eleitorais acaba por conseguir recurso financeiro no momento da campanha. Por quê? Porque não há muitas atividades culturais ao longo dos anos anteriores à campanha. E no momento da campanha, os políticos aproveitam esse momento de euforia em que há muita popularidade, há muita população concentrada, há um combate político e ideológico, aproveitam colocar os artistas em xeque para captar a atenção do público. E é daí que o artista é utilizado como instrumento de captação de votos para as forças políticas e tem sido esse muitas das vezes uma fonte de rendimento para muitos artistas, mas também outros são discriminados. Há um caso que sucedeu há tempos, é o facto de um artista angolano que nunca tinha cantado num dos congressos, que é o caso do Eduardo Paim, ter cantado no lançamento da campanha ou no lançamento do congresso, de uma atividade política de peso do congresso da UNITA. E a UNITA é a maior força da oposição angolana, e o artista ao cantar nesta atividade, tirando a atividades que nunca teve presente, nas atividades políticas da oposição, nunca teve presente, foi a primeira vez, e ele foi retalhado, foi ameaçado, foi mal falado pela classe política do MPLA, que ele nutria muito respeito, que nutria um respeito também por ele, até pelo seu pai. E ele desafiou esta classe toda e deixou claro que ele foi apenas fazer a sua atividade profissional, até porque o artista foi contratado para cantar nesta atividade. E isso foi o contrário do que convivemos do ponto de vista de conhecimento, daquilo que tivemos acesso em relação, por exemplo, ao Congresso do MPLA. O Congresso do MPLA, houve inúmeros artistas a cantarem no Congresso, aquilo parecia mais festa do que Congresso, e ninguém reclamou a presença de um artista neste congresso. Ou seja, é como se o governo tivesse a desenvolver uma atividade cultural. Parecia ter Dia da Independência. Os artistas vão com uma certa quantidade e muitos deles cantam. Foi daí onde apareceu o insólito, ou se não, uma situação menos esperada, que era o facto de um músico, o conhecido David Zé, que é falecido, músico do processo 27 de maio, faleceu no processo de 27 de maio, o David Zé, o seu irmão, Gabi Moi, interpretou a música de David Zé, omitindo parte da letra, que é a parte em que cita a UNITA. Ele cantava "O Guerrilheiro, é o Guerrilheiro", e chegou uma parte que citava o MPLA, ele citava, mas quando chegava na parte da UNITA, no último verso, e na parte da FNLA, ele citava novamente o MPLA. Então, a sociedade condenou veemente esta atitude do artista, até porque houve um desrespeito total à memória de um grande artista consagrado, que já não faz parte do mundo dos vivos, e que merecia um respeito não só dos intérpretes que não fazem parte da família, principalmente seu irmão. é um comportamento que não foi de encontro com o perfil profissional que devia merecer o Gabi Moy e o seu irmão.
É preciso despartidarizar a cultura, diz Fernando Galengue, para quem olhar para a cultura como projeto de nação e não como projeto político vai ajudar na sua valorização. E este deve ser um desafio dos angolanos para 2022.
Esses são desafios todos que podem ser vencidos com a despartidarização da cultura. No geral, nós precisamos despartidarizar a cultura, porque a cultura é parte do legado espiritual, cultural, intelectual de um povo. Cultura é conhecimento, cultura é nos conhecermos. Por isso é que os nossos valores, as nossas crenças, quando estão colocadas em terceira opção, quando são colocadas em evidência, quando tem atividades políticas para mostrar os artistas a dançar, as artes dos artistas, nós estamos em decadência. É preciso que despartidarizemos a cultura, olhamos na cultura como um projeto de nação e não um projeto político, e isso vai ajudar fortemente na valorização da cultura, não só por parte dos angolanos em si, mas também por aquelas pessoas que fazem parte do ecossistema mundial da cultura.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Kinshasa Nyong'o.
América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos e um excelente ano de 2022.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigos, recordamos que de segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook manchetes africanas e manchetes do mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. E não esqueça, a Voz da América em português está nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube. Estamos também no Facebook. O nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo 2 de janeiro de 2022, o primeiro domingo do novo ano. Convosco na apresentação está Ana Guedes, o Lio Saílo está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média, 1530. Estamos também em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé, ouvem-nos FM através do retransmissor local da Voz da América. Estamos também em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Climane, em Nova Rádio Paz, em Maputo e FM. Em Pemba, estamos com a Rádio Sem Fronteiras. Não esqueçam, estamos também um pouco por toda a Guiné-Bissau, com a Rádio PGT Capital FM, isto em Bissau. Na cidade de Bafatá, é a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, é a Rádio City Local, esta FM. Em Buba, estamos com a Rádio Papagaio. Estamos em FM também com a Uberlando, na cidade de Cachungo. A cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. E em Catiú, ouvem-nos em FM através da Rádio Educativa. As nossas rádios parceiras, que saudamos desde Washington e a quem enviamos votos de 2022. Dentro de ter em pouco, vamos ter aqui saúde com a doutora Graça Matinha. A seguir, vamos ter aqui uma conversa com a pesquisadora moçambicana Kátia Tayala. Mas antes disso, as notícias neste domingo.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salete com as notícias neste dia 2 de janeiro de 2022. Feliz Ano Novo! Um incêndio no Parlamento Sul-Africano causou grandes danos neste domingo, derrubando o telhado e destruindo o andar inteiro do edifício. Os bombeiros conseguiram conter parcialmente as chamas depois de várias horas no local. A ministra de Obras Públicas e Infraestrutura, Patrícia de Lille, disse a repórteres que não houve relatos de feridos. A causa do incêndio ainda não é conhecida. O presidente Cyril Ramaphosa disse aos repórteres, após avaliar alguns dos danos, que o trabalho do Parlamento vai continuar. E, sem dar detalhes, o presidente sul-africano disse acreditar, e eu cito, que alguém está detido neste momento e está a ser questionado. Fim de citação. O futebolista Lionel Messi testou positivo para Covid-19 e entrou em isolamento, anunciou o seu clube, o Paris Saint-Germain, este domingo. O 7 vezes vencedor da Bola de Ouro foi um dos 4 dos jogadores do PSG a testar positivo para o vírus antes de uma partida da Taça de França contra o Varna. O teste de Messi deu positivo durante as suas férias na cidade natal Rosário, na Argentina. Foram os principais títulos deste domingo, dia 2 de janeiro. Continue connosco em www.voaportugues.com.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Vamos então agora falar de saúde com a doutora Graça Matinha, que vamos aqui abordar quais serão os temas em destaque em termos de saúde neste novo ano, o ano de 2022. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. E para falar de saúde temos a doutora Graça Matinha nesta nossa primeira conversa do ano de 2022. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, e faço votos que este 2022 seja um ano cheio de saúde e alegria para todos nós.
E, doutora, então, como é o nosso nossa primeira conversa de 2022, gostaria que falássemos sobre os temas de saúde que vão dominar este ano 2022 e, sem dúvida, doutora, vamos continuar com a questão do Covid-19, certo?
Pois é, Ana. Bem, já tivemos um ano de 2021 com bastantes desafios, mas que, por outro lado, trouxe-nos muitos ensinamentos em relação à pandemia. E um dos marcos mais importantes ao longo do ano de 2021 foi a crescente disponibilidade de vacinas a nível de todo o mundo, apesar de que os países de média e baixa renda continuam com a sua população muito pouco vacinada. Portanto, para 2022, naturalmente, teremos que continuar a trabalhar arduamente no sentido de inverter o cenário que estamos a viver com a Covid-19, e parte disto implica também a disponibilidade de vacinas. Lembrando, Ana, que no final de 2021 houve a identificação desta nova estirpe de Covid, que é o Omicron, que continua a causar muita preocupação a nível de todo o mundo, principalmente porque aparentemente é uma estirpe de transmissão muito, muito mais rápida, não é? E isso naturalmente preocupa as autoridades de saúde, quer seja a nível global, mas também a nível dos países. Portanto, ainda não estamos numa altura de arregaçar as mangas, temos que continuar a empreender todos os esforços de forma coletiva e individual no sentido de mitigar todos os riscos que são causados por esta pandemia.
Doutora, o que se deve este desequilíbrio, por assim dizer, em termos da percentagem de população vacinada?
Bem, Ana, primeiro lembrar que a Organização Mundial da Saúde definiu que para que tenhamos a situação minimamente controlada a nível global, nós temos que pelo menos vacinar 60% a 70% da população. Entretanto, lamentavelmente, os países de baixa renda continuam com cifras muito baixas e isso deve-se fundamentalmente à questão da disponibilidade de vacina. O que aconteceu desde que o mundo começou a vacinar é que os países que têm maiores recursos financeiros asseguraram primeiro que a sua população fosse vacinada, em detrimento dos países de baixa e média renda, que alguns deles, inclusive, dependiam muito de apoios externos, de doações e por aí fora. É verdade que, de uma forma geral, há um esforço muito grande a nível dos governos no sentido de assegurar que mais rapidamente essa vacinação possa ser levada a cabo através da aquisição de vacina com fundos próprios de governos, mas ainda assim sentimos que o ritmo não é dos melhores, não é o ritmo desejável. E depois também tem falamos da questão de recursos, mas também tem a questão da própria disponibilidade da vacina. Se a Ana lembrar, quando o processo de vacinação começou, não havia tantas vacinas aprovadas, tantas vacinas disponíveis, que isso foi acontecendo ao longo do processo e felizmente, à medida que o tempo foi passando, mais vacinas foram sendo aprovadas e a produção das vacinas também aumentou. Lembrando, Ana, que estamos a falar de uma pandemia em que é o mundo todo que está afetado e não há tanta capacidade para produzir vacina de uma única vez para o mundo inteiro. Então, essa produção foi sendo de forma gradual e, naturalmente, alguns acabaram se beneficiando muito antes dos outros países e, por acaso, os países de média e baixa renda.
Doutora, relativamente à questão da Covid-19, apareceu também a questão da saúde mental. A saúde mental teve em grande destaque, por um lado, devido aos profissionais de saúde, extremamente cansados fisicamente e psicologicamente, mentalmente, a tratar de tantos pacientes, de tantas pessoas que apareciam nos hospitais e nas clínicas com o coronavírus, portanto, infectados com o Covid-19, uma das várias variantes do Covid-19. A saúde mental vai continuar em 2022 a ser tema de destaque e foco da Organização Mundial de Saúde, por exemplo.
Com certeza, Ana. A saúde mental, que muitas vezes é um assunto que pouco se dá conta, um assunto negligenciado, está mais do que provado que é dos pilares da saúde do homem, de uma forma geral. E, como tal, as questões de saúde mental vão continuar a ser uma prioridade para a saúde global. E essa prioridade acabou sendo efetivamente exacerbada por toda esta situação que o mundo está a viver, que é a pandemia da Covid-19. Porque, por um lado, houve toda essa pressão que as pessoas sentiram por causa das medidas restritivas, o isolamento, o teletrabalho e o distanciamento, que tudo isso acabou causando uma pressão nas pessoas e naturalmente, quando se está diante de muita pressão, acaba havendo outro tipo de consequências que se manifestam através da saúde mental, como as depressões, ansiedade e por aí fora. E não só, houve uma pressão muito grande a nível dos sistemas de saúde, não é? E os profissionais de saúde também foram largamente afetados. E a questão de trabalhar várias horas a fio para exatamente tentar prover os cuidados de saúde às pessoas que mais precisavam ou precisam neste momento. E tudo isto tem estado a causar uma série de problemas, uma série de consequências que se manifestam no fórum mental. Sem falar que, de uma forma geral, as questões de saúde mental são questões muito comuns nas nossas sociedades, pese embora haja uma negligência, que seja por parte das pessoas no geral, mas também por parte dos sistemas de saúde, por várias razões, não é? Então, de um tempo para cá tem estado a haver muito, muito foco nesta questão da saúde mental, que faz todo sentido, e naturalmente para este ano, de 2022, vamos continuar a olhar com muita atenção e profundidade nos aspectos da saúde mental.
Doutora, disse que devido à Covid, muitas outras questões de saúde acabaram por ficar para trás e serem de alguma forma descuradas. Entre elas até aquelas doenças, por assim dizer, que são prevalentes na nossa região, em África, para além das questões, por exemplo, doenças cardíacas, doenças oncológicas, mas, por exemplo, questões como a malária, como o HIV-Sida, que acabaram por ficar, por assim dizer, na boca do fogão da parte de trás, devido exatamente a não só tanta atenção, mas tanto investimento para encontrar uma vacina e tratamentos para a Covid-19. Mas vamos continuar a ter estas doenças presentes no nosso em 2022.
Com certeza, Ana, com certeza. Há muitas, muitas questões de saúde pública que continuam a ser bastante relevantes. A Ana muito bem referiu de doenças como a malária, HIV, tuberculose, que continuam a ser sim problemas de saúde pública, embora de uma forma geral a Covid tenha tomado atenção dos sistemas de saúde, mas isso não significa que essas doenças deixaram de ser relevantes ou deixaram de ser um problema de saúde pública. Portanto, naturalmente, vamos continuar com as atenções, o foco virado para estes aspectos que aqui acabamos de referir. Mas, para além disto, Ana, há outros aspectos que vão continuar também a ser uma questão a ser prestada atenção, por exemplo, as doenças cardíacas, as doenças relacionadas com os hábitos de vida, não é? Também vão continuar a ser uma prioridade, principalmente porque registra-se a cada ano um número maior de pessoas que padecem de doenças de coração e outras patologias associadas. Portanto, tudo isto vai sim continuar a estar no radar das autoridades de saúde a nível de todo o mundo.
Em termos dos sistemas de saúde nas nossas regiões, nas regiões africanas para onde transmitimos, doutora, o que o Covid de alguma forma desafia? o aparecimento deste vírus, uma vez que nós, no dia-a-dia, temos vários vírus com que nos deparamos. Mas, aparentemente, este Covid-19 acabou por ser o maior desafio em termos até de vírus, aparentemente. O que é que vai acontecer aos sistemas de saúde, doutora?
Bem, Ana, é um facto que os praticamente 2 anos, posso assim dizer, de luta contra o Covid ensinaram-nos bastante, não é? E há cá alguma experiência que já foi adquirida e algum conhecimento, acima de tudo, sobre todo o processo de gestão desta pandemia. E um dos aspectos importantes que vale a pena referir é que, com o decorrer do tempo, foi possível reorganizar os sistemas de saúde, porque Covid, pelo sim pelo não, criou uma ruptura nos sistemas de saúde, porque havia muito desconhecimento em relação à doença, havia muitos receios e, como referimos anteriormente, houve muita atenção desviada para Covid em detrimento de outras doenças e do próprio funcionamento do sistema. Entretanto, ao longo destes 2 anos, foi-se aprendendo muita coisa e um dos aspectos teve a ver mesmo com a reorganização dos sistemas e da oferta de serviços. É verdade que, apesar deste conhecimento e desta experiência adquirida, ainda não podemos dizer que os sistemas de saúde não estão pressionados ou não estarão pressionados, porque a dinâmica da Covid é muito incerta, não é? É muito incerta e isso naturalmente continua a deixar nos sistemas de saúde uma situação de fragilidade que é causada por esta incerteza. Portanto, em relação aos sistemas de saúde, há esforços no sentido de continuar a fortalecer os sistemas de saúde, mas é preciso que haja também muita cautela pelas razões que eu me referi.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir nesta conversa com a doutora Graça Matezinha sobre temas de saúde que vão estar em destaque em 2022, claro, com a Covid-19 no topo da lista, mas não só. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos um bom ano de 2022 em termos de saúde, ou melhor possível. E, como sempre, doutora, vamos estar juntos ao longo deste ano de 2022.
Estamos juntas, sim, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si, para os nossos queridos ouvintes também. E voltamos a falar para a semana. E até lá, lembre-se da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Vamos ficar aqui agora com uma conversa com a pesquisadora moçambicana Kátia Tela, que a qual diz que as manifestações de pequenos grupos de mulheres, que por vezes não têm destaque mesmo na imprensa, levantam questões importantes que afligem a sociedade, o assédio sexual, a usurpação de terras ou mesmo a segurança rodoviária. A Kátia conversou com o Amâncio Miguel.
Há uma multiplicidade de assuntos que levam as mulheres às ruas. Nos casos que nós analisamos, nós identificamos coisas como segurança, insegurança rodoviária, ocupação de terras, assédio sexual nas escolas. Esses foram os 3 estudos de caso que nós conduzimos. Mas na revisão documental que nós fizemos, nós identificamos uma multiplicidade de casos, por exemplo, quando as mulheres não têm acesso à energia ou quando não têm acesso à água nos seus bairros. Agora, deixe-me dizer, Amâncio, que as mulheres não saem à rua como a primeira estratégia. Elas, antes de saírem à rua, elas procuram canalizar os seus problemas para as autoridades que elas entendem serem responsáveis pela resolução daquele problema, ou, isto é, pela provisão daquele serviço público que está a faltar naquele momento. Então, a ação de rua, essa ação coletiva, pública, ela é muitas vezes utilizada como como último recurso.
Interessante que a Kátia e o seu grupo de trabalho fez este estudo a ver aqueles grupos que não são muito conhecidos, são as manifestações de pequena escala. Uma questão que gostaria de entender, Kátia, qual é que é a qualidade da resposta, se é que vocês estudaram isso, dessas reivindicações das mulheres?
Essa é uma pergunta interessante, é a pergunta, acho que toda a gente quer saber, ok, elas saíram à rua e depois, no que isso resultou, não é? A verdade é que o cenário é misto. Eu penso que há vários níveis de resposta e esses níveis têm a ver com a forma como as pessoas, quando nós perguntamos, então, o que é que aconteceu como resultado da vossa ação? Um nível é um nível que nós entendemos que é muito importante, que diz respeito ao ser ouvida, ao ter um espaço ou uma arena em que as mulheres sentiram que estavam a ser ouvidas pelas autoridades públicas, apesar da repressão que elas enfrentaram em todos os casos que nós analisamos. Mas esse ser ouvido é muito importante, porque lembre-se também que os casos que analisamos foram casos em que as mulheres já tinham procurado canalizar as suas preocupações para outras instâncias, tinham sentido que não estavam a ser ouvidas e que o seu problema não estava a ser levado a sério. Então, esse é um nível que nós consideramos fazer parte da resposta. Outro nível é se o problema foi resolvido, se o que elas pediam, se elas conseguiram obter o que pediam. Em alguns casos conseguiram, noutros casos não conseguiram. Então, o nível de resposta é muito diverso. E nós vemos que também há, por parte das autoridades públicas, uma certa forma de gerir essas reivindicações, que vai desde respostas muito rápidas, muito pontuais, a elementos específicos da reivindicação, mas sem resolver um problema, ou então há respostas temporárias que depois não se sustentam a longo prazo.
Aqui estamos a falar de mulheres que não são necessariamente aquelas que fazem parte da sociedade civil organizada, das pessoas com alto nível de escolaridade. Estamos a falar de todo o país. E de que forma isto, como estudiosa destas questões de género, pode representar um movimento de crescimento de consciência sobre os direitos da mulher em particular, sem ter em conta o seu local de origem ou o seu nível, por exemplo, de escolaridade?
Essa é uma boa pergunta, porque nós também vimos que há alguma evidência sobre marchas, protestos, manifestações, ações de rua, de ocupação de espaço público, protagonizadas precisamente por organizações desta chamada sociedade civil organizada. Mas por outro lado, nós vemos que cidadãos e cidadãs refletem sobre o político no seu cotidiano. Elas não são tábula rasa, independentemente do seu nível de escolarização. Podem não ter o privilégio de aceder a certos espaços, a certas esferas de diálogo com as autoridades públicas, que, por exemplo, pessoas que estão numa organização da sociedade civil teriam, mas ainda assim elas interagem no seu dia a dia com o político e refletem sobre ele. E, aliás, têm análises muito sofisticadas sobre a relação entre o Estado e entre as autoridades estatais e os cidadãos.
Kátia, naquilo que tem vindo a estudar sobre essas questões de igualdade, das reivindicações da mulher em particular, e sabendo que a mulher não é um ser que vem de outro planeta, que é estranho aos homens, por que então perpetuam essas violações aos direitos da mulher?
Bem, acho que essa é aquela pergunta, não é? A pergunta do milhão, porque a verdade é que as nossas sociedades, elas estão estruturadas baseadas na desigualdade. Elas foram-se organizando e reproduzindo com base na desigualdade. com base no, no, na premissa de que uns iriam servir e teriam que servir a outros. Por isso é que é muito difícil mudar mentalidades, mudar sistemas, mudar organizações. Nós falamos de desigualdades, de processos históricos que estão muito enraizados nas nossas mentes, na nossa maneira de agir e de nos relacionar uns com os outros. Por isso é que precisamos constantemente até olhar para nós mesmos, porque a discriminação e a marginalização, elas são, nós, se estivermos atentos, qualquer um de nós pode discriminar o outro simplesmente pelo privilégio da posição que ocupa.
Kátia, vocês fizeram agora o estudo, um trabalho de uma equipa multidisciplinar e envolvendo também várias instituições. Como é que vocês difundem e quais são os caminhos para a frente?
Nós decidimos que, para além de artigos académicos com revisão e publicações em jornais com revisão de pares, nós deveríamos comunicar com outras audiências para além de audiências académicas. Nós queríamos ter produtos que pudessem ser lidos, discutidos por outro grupo de pessoas e particularmente pelas mulheres a quem nós tínhamos entrevistado. Então nós criamos, concebemos um website que agrega várias histórias que nós apresentamos em formato de banda desenhada. Nós sabemos que as desigualdades sociais e as desigualdades de género, elas também se traduzem num acesso diferente e desigual a plataformas digitais, à internet, mas ainda assim pensamos que produzir ter esse produto digital poderia, de alguma forma, ampliar o âmbito de divulgação dos nossos dos resultados da pesquisa. As bandas desenhadas que estão no website em formato digital, elas também podem ser convertidas e baixadas em PDF, em formato PDF, e podem ainda ser impressas para quem desejar. Nós entendemos que há ainda um trabalho que a equipe que está por detrás deste projeto tem que fazer, de modo a tornar os produtos que gera ainda mais inclusivos. E depois, o futuro depende muito da forma dos. Nós queremos, sobretudo, criar reflexão e criar debate sobre a reivindicação de direitos.
E vocês acham que, desta forma, se calhar juntando as poderosas, as organizações reconhecidas, se calhar esta luta pode ganhar uma outra animação?
Esperamos sim, esperamos. Talvez muito ingenuamente, mas esperamos sim. Esperamos que ganhe visibilidade, pelo menos. Que o assunto não seja apenas discutido nos bastidores, mas que possa fazer parte de debates públicos.
Kátia, para terminar, a palavra poderosas tem a ver também com o que a Kátia, como mulher jovem, vive e conhece realmente, que mesmo nas discussões entre namorado, entre esposo e esposa, há sempre esta fixação: tu és confusa. Isso é a confusão que esteja a fazer quando esteja a reivindicar um certo direito. Isso não é apenas as questões da pesquisa, mas também no dia-a-dia.
Sim, absolutamente. E foi, nós queríamos brincar um pouco com essa, precisamente com essa tendência que cada vez que alguém ou reivindica um direito ou expressa a sua opinião, é percebida como confusa ou como confuso, não é? Sobretudo se a sua opinião for causar algum tipo de desestabilização, ou se a outra pessoa não estiver preparada para ser de alguma forma confrontada.
E assim, amigos, nos despedimos. Foi a primeira emissão de domingo de 2022, 2 de janeiro de 2022. Amanhã aqui voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão de Vespertina de Serviço em Português da Voz da América. De todos, despedem da Guedes e o Liceu com um abraço. Amigos ouvintes, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of